Senhor, nós queremos continuar pedindo a tua bênção, o teu amor, a tua virtude sobre nós. Pedimos que o sangue do Cordeiro esteja em nós e que possa fluir através de nós, para que rompamos cada dia mais com todas as estruturas diabólicas. Como nós temos aprendido, queremos entrar em Cristo Jesus e permanecer dentro dele, para que nenhuma arma forjada do inimigo venha prosperar contra nós. Nenhuma ação de Cronos e nem Kairós venha nos dominar. Porém, nós tomamos a nossa autoridade, que foi conquistada por Cristo Jesus. E agora, a partir de dentro dele, nós governamos e, comissionados na terra, nós exercemos essa autoridade. Declaramos que Cronos, Kairós, não dominará, não destruirá a matéria, não corromperá os nossos frutos. E não aprisionará nenhuma parte da nossa alma. Mas nós declaramos que fluímos tanto no corpo, no espírito e na alma, na eternidade, na dimensão de Shalom, no reino do eterno, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Existe um texto que nós começamos a dar base, né, nessa série, nessa semana. Só um pouquinho. Aqui minha Bíblia de vez em quando dá uma coisada. E o Senhor Jesus, ele diz, lá em Mateus 6, versículo 34. Mateus 6, 34. E Jesus está falando sobre a ansiedade da vida. E aqui nós vamos linkando agora todas as mensagens, quem tem nos acompanhado aí, de manhã, de tarde, de madrugada, à noite, né? Tá todo mundo linkado. A gente vê uma galerinha que tá sempre linkada aí nas ministrações. A gente vai ver quando nós estávamos falando de um ser chamado Mamon, e nós sempre falamos e linkamos ele somente com as finanças da igreja, mas nós vamos ver que a grande realidade é que Mamon, ele trabalha no serviço. E entenda, querido, aqueles que servem, esses terão provisões do reino, porque aos seus súditos, aos seus servos, assim dizendo, não é escravos mais, mas sim servos, esses, eles receberão a sua recompensa, o fruto do seu trabalho. Porém, aos escravos, eles não recebem nada, como nós temos já ministrado há um tempo. Tudo que nós produzimos em prisões não é nosso, é daqueles que nos aprisionou. Nada que produzimos em uma dimensão de prisão permanece conosco. Mas o que acontece é, tudo que é produzido na dimensão de prisão fica a quem nos aprisionou. Então, mediante isso, Mamon, ele é o que traz o serviço. Ele, na verdade, é o que impede eu olhar para Cristo e servi-lo, mas em contrapartida, ele vai fazer com que eu olhe para as coisas desse mundo e acaba servindo ao reino desse mundo. E foi essa a proposta, né? Se você olhar para a proposta do diabo, ao dar ao Senhor Jesus a autoridade sobre os reinos, ele fala exatamente isso: se você me prostrar e me adorar, ou seja, se você me servir, eu te dou tudo isso daqui, porque eu dou a quem eu quiser. Quando olhamos para a palavra demônio, deixa eu só ler o texto aqui, a gente vai, senão eu vou linkando um monte de coisa aqui e acaba não passando os textos. Vamos lá. Mateus 6, 34, diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Então, vou dizer de novo: não vos conturbeis, não estejam preocupados com os cuidados, não esteja alerta, não procure promover o interesse de alguém. É interessante essa palavra inquietez, significa isso: não promova o interesse de alguém, mas que alguém? O amanhã. Não vos inquieteis em cuidar ou providenciar para o amanhã. Mas como assim, apóstolo? Eu tenho que deixar a vida me levar, como diz aquele hino, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não sei quem já ouviu esse hino aí. Mas você vai ver que eu vou ter que deixar, então, assim, a vida ir levando a gente? Não, irmãos. De jeito nenhum. Mas o que eu estou dizendo é, uma coisa é eu projetar o dia de amanhã ou colocar diante de Deus e caminhar diante disso. Porém, a outra coisa é eu ficar ansioso, preocupado, o meu coração perder a paz. Lembra que a paz é o que nos rege, a paz é aquilo que tem que estar dentro de nós e nós dentro deles. Nós temos que andar dentro da atmosfera de Shalom. Quando eu saio da atmosfera de Shalom, porque eu estou preocupado com o amanhã que não me pertence, mas pertence a Deus, eu estou dizendo que não creio no Senhor. Então, fé é muito mais do que acreditar. Fé é algo prático. Não adianta eu dizer que tenho fé, porém eu ando preocupado. Preocupado com o quê? Com as coisas do amanhã. Que coisas do amanhã? Pois amanhã trará os seus próprios cuidados. A palavra aqui para cuidados é um artigo indefinido, que é este, aquela, ou seja, amanhã ele vai trazer as suas próprias considerações. Seria esse o termo. E aí ele diz assim: basta a cada dia o seu próprio mal. Basta a cada dia as suas próprias injúrias, iniquidades, depravações, iniquidade que não se envergonhe de quebrar a lei, ou seja, basta a cada dia os nossos confrontos, basta a cada dia a dimensão que entramos para desatar o pão de cada dia. Mas aí volta aquilo que eu estava dizendo, todas as vezes, ou na verdade em algumas vezes, que falamos a palavra demônio, ele traz algumas características. A palavra demônio, ele tem algumas vertentes, mas em uma delas é a palavra daimon, que significa o distribuidor de riquezas. Por que daimon como distribuidor de riquezas, ou demônio como que distribui riquezas? Simples, querido. Muito, muito simples. Porque foi dado ao diabo todas as riquezas e governos dos reinos da terra. E terra aqui eu não falo só planeta, terra eu falo de todos os reinos do mundo. Eu vou tirar terra e colocar mundo, como diz o próprio Senhor Jesus. Então, todas as riquezas do mundo foi entregue na mão dele. Foi entregue na mão desses demônios ou do governo de Satanás. Tá, pois bem, vamos lá. Essa questão, então, de angariar, ou essa questão de tomar a cada dia a sua essência, de tomar a cada dia a sua provisão, de desatar a cada dia, nós vamos ver que existem livros. E livros, diante de Deus, ele é muito mais do que simplesmente uma escrita. Livros, diante de Deus, ele está relacionado a questão de um carro ou um algo que auto se executa. Quando nós olhamos para o livro de Zacarias, nós vamos ver que ali existia um livro, e esse livro, ele mesmo era auto-executável. O Senhor disse que esse livro era um pequeno livro de 4,5 metros por 9, é um livro bem pequenininho, que ele voava. E esse livro, ele alcançava alguns voos, a Bíblia, ele relata como um livro voante, ou rolo voante, e está lá em Zacarias 5. Ele diz que esse livro, ele era escrito por um lado e pelo outro. Esse rolo é como um pergaminho, que ele era escrito dos dois lados. E ali tinha uma maldição de quem roubava e a maldição de quem jurava falsamente. E a Bíblia diz que esse livro, ele entrava na casa do ladrão e do que falava falsamente ou jurava falsamente, e ele entrava à noite e destruía até amanhã todos os fundamentos daquela casa. Isso nos mostra que os livros, assim dizendo, também são seres vivos, são anjos que têm a sua roupa, ou a sua veste, ou a sua essência, porque nós colocamos anjo como uma pessoa, e não, querido, nós vamos ver que existe N formas de seres viventes. Um deles, vamos colocar aqui, como diz, os seres viventes mesmo, que tem olhos por todos os lados, tem 6 asas. Então, assim, é algo não visto. Depois nós vamos ver as rodas, nós vamos ver os vigilantes, nós vamos ver todas essas hierarquias do céu. Ele não é como aquele anjo que vem com o cabelinho enroladinho e que é aquela coisa, loirinho e bonitinho. Tem, sim, as formas que eles podem se apresentar como homens, porém, eles têm N formas. E um deles é o que nós chamamos de livros. E a Bíblia diz que todos os nossos dias foram escritos em um livro. E esse livro, ele é auto-executável. É como que as páginas vêm a cada dia, ou seja, esse espírito do dia é como se fosse uma página desse livro, e esse livro, então, executasse tudo. É como que se fosse um anjo para cada dia, uma dimensão para cada dia, não que você vai ter cada dia um anjo cuidando de você, não, mas é só uma alusão. É como que se fosse um ser a cada dia aplicando em ti todas as coisas que já foram escritos para você. Porém, eu posso escrever um outro livro para a minha vida. E esse é o problema. Eu posso viver os dias da eternidade, porém eu posso viver os dias da terra, da carnalidade. E aqui é o problema. Quando eu começo a viver os dias mundanos, porque agora eu passo a escrever a minha história. Ah, apóstolo, mas como eu vou escrever? Deus não é soberano? Deus não faz tudo? Tudo não está no controle de Deus? Sim, querido. Tudo está no controle de Deus. Porém, volta agora aquela aula que nós estamos dizendo. Depois nós vamos voltar para Mamon. Depois nós vamos fazer tudo aqui que nós estamos fazendo, né? Juntar tudo. Como o pessoal fala, rapaz, você vai para todo lado, depois você junta tudo, né? Mais ou menos assim. Então, quando nós olhamos para a palavra do próprio apóstolo Paulo e o próprio Deus e o próprio Jesus e a palavra que nós temos ministrado aqui sobre a alma é responsabilidade tua. E é isso que as pessoas não querem entender. Eu já vi muitas pessoas dizendo, não, mas Deus governa todas as coisas, então Deus vai fazer da minha vida o que Ele quiser. É, querido, bom se fosse assim. Se fosse assim, meu irmão, Adão não tinha pecado. Se fosse assim, Deus não teria deixado escolhas. Se fosse assim, Deus não tinha deixado pro próprio Caim. Primeiro homicídio, ele diz assim, o pecado bate na tua porta, cumpre a você dominá-lo. Ou seja, é uma responsabilidade minha dominar. É uma responsabilidade minha tornar a minha alma submissa à palavra. É uma responsabilidade minha colocar a minha alma na cruz. E isso fala, por exemplo, do discipulado. O discipulado é claramente isso. Ele diz assim, aquele que quer ser meu discípulo e não negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me. Ou seja, a responsabilidade não é de Jesus. O que é isso, gente? A galera hoje está avivada aqui, né? Deixa eu ler aqui, tá desligado meus comentários aqui. Exatamente, Helda. Então, todas as vezes que nós entramos dentro dessa estrutura de domínio e governo, que agora é responsabilidade, eu vou ter que colocar a minha alma sujeita a Cristo. O apóstolo Paulo diz isso. Leve cativo os teus pensamentos à autoridade de Cristo. Então, eu tenho que pegar essa responsabilidade minha. Agora, nós estamos fazendo, e essa, infelizmente, querido, é a mentalidade dessa geração. Eu vou dar um exemplo bem simples. Né? Principalmente agora, a gente está vendo isso, né? Ou vontade, ou muitas vezes as pessoas têm vontade, né, de fazer isso. Olha, professora, o negócio é o seguinte, toma esse filho aqui que eu não aguento mais. Né? Ou seja, meu irmão, a professora alfabetiza as crianças, não educa, educação é em casa. E a gente, não, olha, toma aqui que eu não aguento mais. Quantas vezes nós, como pastores, temos isso, né? As pessoas pegam os filhos e falam assim, pastor, dá um jeito nesse menino, que esse menino não aguenta mais. Ou seja, não, não é nós, é você. Essa geração, ela tem transferido a sua responsabilidade, porque nós temos a ideia também que Deus vai simplesmente, a gente fala assim, Deus, pega a minha alma e dá um jeito nela. Né? Deus, mata isso em mim. Senhor, faz isso por mim. Deus não vai fazer, querido. Não é porque ele não tem poder, mas ele deixou a tua alma com esse poder de escolha. É exatamente isso. Ou seja, nós estamos terceirizando. E aí é todo o sistema. Aqui, irmãos, abre um 500 leque, né, na cabeça aqui. Uma, por exemplo, nós estamos sempre falando do sinal da besta. O sinal da besta. O sinal da besta. E a gente sabe que o sinal da besta é o 666, que é o número de homem, carnalidade e não humanidade. Eu vou falar depois, se der tempo, sobre a humanidade versus carnalidade. Então, 666 é o sinal da besta. Porém, nós vemos que existe o 333, que é o irmão meio besta. É, colocou aí antes de mim, né? Então, existe os irmãos meio besta, né? Mas tem o 666, que é o sinal da besta. Vamos lá, brincadeira à parte. Nós temos que entender que antes de ter o sinal, nós vamos ver o sistema. E o sistema besta é o sistema comprar e vender, como diz o próprio Senhor lá em Apocalipse. Ou seja, o comprar e vender é o todo o selo, que é o sinal, que é o selo, porém está dentro do sistema. E o sistema é o sistema consumir, comprar e vender, comprar e vender. Ou seja, o consumismo que nós estamos entrando nessa geração. Hoje nós não produzimos, hoje nós só consumimos. E com isso nós estamos fazendo com que a nossa alma seja somente meras consumidoras e não produtoras. Somos totalmente nessa geração estéreis. Estamos, eu falo somos, mas deixa eu quebrar essa palavra. Essa geração está sendo uma geração totalmente estéril. Ela está sendo uma geração que não produz mais. Ela está sendo uma geração que simplesmente consome, 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 consome. E nós estamos terceirizando a voz de Deus. Estamos terceirizando a palavra. Estamos terceirizando. Ou seja, alguém, eu pago alguém, alguém faz isso por mim. Eu pago o pastor vai lá e tem que pregar uma boa palavra, tem que orar por mim, ele tem que fazer isso. O pastor é responsável por mim. O pastor, ele vai dar conta por mim. Então, pastor, se vira aí comigo, pega a minha alma, leva para Deus e fala para ele fazer alguma coisa. Porque eu mesmo não quero fazer nada, mas Deus vai fazer tudo por mim. Não, querido, Deus não vai fazer nada por você, porque ele já passou isso para você e você não pode passar isso para ninguém. Porque nossa herança foi perdida, como passamos para Satanás toda a herança. Aí volta aquilo que nós estávamos dizendo, que os demônios agora possuem essas riquezas. E eu preciso, então, como o pão de cada dia, o mal de cada dia, tomar a autoridade, como falamos a vez passada, ontem, tomarmos a nossa autoridade e nessa autoridade tirar aquilo que foi dado a ele. Ou seja, tirar a sujeição, como diz a palavra. Nós precisamos agora sujeitar, porque todas as coisas foram sujeitas à vaidade. Sujeita as coisas vãs por aquele que a sujeitou, Satanás. Nosso papel agora é trazer isso. Eu gosto muito de uma palavra quando olha lá para o começo que o Senhor diz assim, você comerá o teu pão com suor, ou com o suor do teu rosto comerás o pão. E aí esse pão aqui, ele sempre está ligado a muitas coisas. A presença de Deus, outra, o alimento. Mas a palavra pão no hebraico, é uma palavra bem interessante e eu gosto de sempre ver a raiz ou a palavra que deu origem a ela. Então, quando ele diz assim, deixa eu pegar o texto aqui. Ele fala assim, no capítulo 3, versículo 19. No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e o pó tornará. Então, quando ele diz assim, agora você vai ter que suar para comer o teu pão. Não é que aí vem aquela velha história da galera de novo, omissa, que diz assim, o dia que eu chegar no céu eu pego Adão, porque por causa de Adão eu teve que trabalhar. Não, querido, nós sempre trabalhamos. O Senhor colocou o homem no jardim para trabalhar, arar a terra, cuidar da terra. Lembra que nós já falamos sobre isso? Não havia nada na terra, nada tinha crescido ainda, porque não havia um homem para arar. E arar é trabalho. Porém, não havia canseira, não havia, não teria que ter luta. Essa é a palavra, luta. Porque a palavra pão aqui no hebraico é a palavra lechem, né? Ou lechem, não sei como se pronuncia, que diz pão, alimento, cereal. Mas essa palavra, ela vem da palavra lachan, que significa lutar, combater, guerrear. Então ele está dizendo, para que você possa fazer com que a terra dê o seu sustento, para que você possa fazer com que a terra promova a sua força, você vai ter que entrar em guerra agora. Aí volta o que Jesus disse. Basta a cada dia a sua própria guerra. Basta a cada dia o seu próprio combate. Basta a cada dia o seu próprio mal. Basta a cada dia você tomar a tua espada e desatar o que aquele dia tem para você. Essa é a dimensão. Eu tenho uma guerra diária. Por isso o Senhor diz, peça o pão de hoje. Guerreie pelo pão de hoje, a cada dia. Esse é uma mais ou menos estrutura do maná, né? Ou seja, cada dia o Senhor foi ensinando a confiar nele, dizendo, a cada dia você vai ter uma guerra. E essa guerra vai ser vencida, mas você vai ter que guerrear ela. Veja, quando essa estrutura do pecado entra, nós vamos ver a serpente, tomando a punição, Eva tomando a punição. Mas tanto a punição da serpente quanto de Eva, a punição foi no seu próprio corpo. A serpente rastejará e comerá pó. A mulher dará luz com dores. Porém, o homem não tomou nenhuma punição no seu corpo. Ele não disse, você vai fazer isso ou vai fazer aquilo, teu corpo. Não, não. Quem sofreu com o pecado do homem, agora gênero homem, foi a terra. E diz, por tua culpa, a terra não terá mais força. Por tua culpa, a terra foi amaldiçoada. Por tua culpa, agora, não terá mais a virtude, a terra não será mais potente. Você vai ter que agora, preste atenção, com guerra, desatar a sujeição desses demônios que estão enfraquecendo a terra. Você vai ter que potencializar, você vai ter que guerrear, meu irmão. Você vai ter que desatar o teu pão. E aí eu volto àquilo que eu estava dizendo, que agora então eu posso escrever a minha história fora dos caminhos de Deus ou viver a história que foi escrita por Deus. Preste atenção. Eu posso escrever a minha história ou eu posso viver a história que foi escrita. Aqui é o que nós chamamos de livre-arbítrio. Eu posso renunciar à minha vontade e dizer, Senhor, eu quero viver a tua vontade, ou eu posso dizer, não, Senhor, eu vou escrever a minha história porque eu acho que a minha história vai ser mais legal. É simples. Eu tô falando de um grosso modo, mas é mais ou menos isso. Eu posso dizer, não, Senhor, eu quero viver a tua história. O Senhor já escreveu uma história para mim e essa história eu quero viver. Ou eu posso dizer, não, Senhor, eu vou escrever a minha história. E quando eu posso dizer isso, ou como eu falo isso? Quem já leu a Bíblia vai entender quando o apóstolo Paulo diz assim, vede como tens construído ou edificado o seu edifício no fundamento que é Cristo. Ou seja, Cristo é o fundamento, porém eu estou edificando sobre esse fundamento. Então eu tenho que notar, eu tenho que ver com que ou o que eu estou edificando sobre esse fundamento. Então, Cristo é o fundamento, porém, eu sou o construtor desse fundamento. Eu sempre uso uma referência sobre o arquiteto. Ou seja, o arquiteto é quem desenha. todo prédio precisa ter um desenho de um arquiteto. Porém, se o prédio vai ficar igual o desenho do arquiteto, isso já não depende do arquiteto, depende do construtor. Só um minutinho. Então, dentro dessa estrutura aqui, nós vamos ver que eu preciso desatar, então, essa história. Eu preciso desatar essa história do Senhor. E aí, até uma pergunta aqui, né? A questão de escrever uma nova história. Eu creio que eu viverei essa história. Essa, para mim, é nova. Só um pouquinho de novo. E dentro dessa nova história, nós vamos viver uma nova história, porém, é a história que Deus já escreveu. É uma nova história para mim. Ou seja, na minha vida é uma nova história. Amém? Então, fechando aqui tudo isso que eu disse, nós vamos ter que tomar um governo. E esse governo é pautado sobre uma autoridade. Por isso nós temos sempre pregado, e essa, querido, é a diferença de uma visão apostólica. O que seria uma visão apostólica? A visão apostólica é a visão de autoridade. É a visão de eu sou responsável de desatar muitas coisas. Eu tenho que ter autoridade. A autoridade foi me dada novamente em Cristo Jesus, porém está dentro dele. E aqui entra uma coisa chamada humanidade. Irmãos, eu tenho visto muitas pessoas falando sobre isso. Irmãos, nós temos que... É como assim, eu tenho que deixar de ser humano. Não, meu irmão. Deus nunca pediu para que eu deixasse de ser humano. Até porque hoje tem um homem, um ser humano no céu, assentado à direita de Deus Pai. Jesus, homem. Eu não tenho que deixar de ser humano. Eu tenho que deixar de ser carnal. Há uma diferença entre carnalidade e humanidade. O governo é sobre a humanidade, porém a carnalidade é o governo de Satanás. Nós estamos vendo muito isso, as pessoas querendo deixar de ser humana. Não, meu irmão, o Senhor nos fez humano. E nessa humanidade nós temos a autoridade. O Senhor quer potencializar, vamos colocar aqui, a humanidade e não a carnalidade. Então tire a carnalidade, para que você possa ser restaurado à humanidade perfeita. Nós temos Jesus, o homem. Teremos um novo corpo. Seremos um ser humano transformado. Então, nós vamos ver aí que essa questão de ser humano, ela está totalmente ligada ao nosso projeto original. Amém? Nós nunca pararemos de ser humano. Eu não entendo que nós seremos um anjão. A Bíblia diz que seremos como anjo na questão do casamento. Ele não falou que seremos anjo. Ele disse que teremos a mesma estrutura dos anjos na relação de casamento. O que é isso? Não casaremos e não daremos em casamento. Ou seja, não terá essa união. Não sei como será lá, porém, nós seremos homens. Sempre seremos homens, porque senão Jesus Cristo não estaria lá como homem. Jesus Cristo não seria a primazia da ressurreição dos homens. Amém? Senão Jesus, se nós fôssemos para lá como um espírito, nós não precisaríamos de um novo corpo. Nós não precisaríamos ser transformados. E Jesus Cristo não precisaria estar lá como homem. Ou seja, ele assume o papel do homem e passa a ser o primeiro homem a estar no céu. O primeiro de muitos que virão para lá. Então, o que eu quero que você coloque aqui, querido, que o Senhor te fez um humano. E como humano, você vai cumprir a tua missão. O que nós temos que colocar aqui é matar a carnalidade. E hoje, como eu tenho mandado aqui, né? Hoje, estamos no sexto dia. E sexto dia fala do dia de Vênus. E Vênus fala do espírito de Afrodite. E hoje nós estamos diante de um espírito chamado conhecimento. E conhecimento é aquilo que nos traz a vida eterna, o conhecer Jesus. A vida eterna é essa, que conheça a Deus e a Jesus. Essa é a vida eterna. Então, o conhecimento, ele faz com que eu prossiga nessa humanidade. Ou seja, a humanidade plena agora do segundo Adão com o espírito vivificante. Porém, nós vamos ver que o espírito de Afrodite, ele quer despertar em você a carnalidade. Ou seja, você andar automaticamente cumprindo os desejos da carne ou carnal. Quando ele diz assim, carnais, quando o apóstolo Paulo fala, vocês são carnais, ele está dizendo, vocês são almáticos. Vocês andam pelo desejo da alma e não pela vontade do espírito. Vocês andam automaticamente. Então, voltando para tudo isso, hoje nós terminamos dizendo, queridos, em nome de Jesus, pegue a tua espada e comece a fazer a guerra diária. A cada dia eu tenho que desatar, a cada dia eu tenho que romper, a cada dia eu tenho a responsabilidade de tomar posse daquilo que já está escrito nos livros de Deus. Porém, se você quiser também, você pode fazer uma outra história, mas essa história, esse livro vai ser lido no tribunal de Cristo. E essa história vai ser contada. Isso que nós fala, que essa história da minha vida vai ser contada. Mas que história da minha vida? A história que eu escrevi, porque a história dele já está contada diante dele, porque já está escrita. Então, se eu vivo a história dele, eu já fui contado, eu já fui julgado, eu já fui escrito. Porém, se eu vivo a minha história, essa história vai ser contada diante de todos. E aí é o problema, porque muitas vezes essa história vai estar totalmente fora da história de Deus. Amém? Pega a tua espada. Tome autoridade, governe como homem, governe como homem, essa é a palavra. Governe como homem, governe como um ser humano, com humanidade, mas uma humanidade santificada em Cristo Jesus. Toma a tua autoridade e entre dentro de Jesus, homem. Não queira deixar de ser homem, querido. Não queira deixar de se relacionar com homens. Nós temos uma visão muito, muito errada nesses dias, que nós queremos nos relacionar com anjos, queremos nos relacionar com tudo. Não, eles se relacionam com nós e nós nos relacionamos com Cristo homem, nos relacionamos com o Espírito de Deus e nos relacionamos com os próprios homens. Essa foi a porção que o Senhor nos deu enquanto nós habitamos na Terra. E temos que dominar, governar e principalmente desatar em guerra o pão de cada dia. Amém? Então nós temos que vencer o mal de cada dia. E essa é a responsabilidade nossa. Então pare de cantar aquele hino que diz, deixa a vida me levar, vida leva eu. Amém? Esse hino não pode fazer parte da tua humanidade. Pare de cantar, pare de deixar, pare de pensar, o que Deus quiser vai acontecer. Não, querido. O que Ele quer já aconteceu. Porém, você decide. Você escolhe. Que história você vai viver? Então, em nome de Jesus, eu declaro profeticamente e apostolicamente que a espada do Espírito, que é a palavra, que é o conhecimento da palavra, esteja agora não só nas tuas mãos, mas esteja na tua alma, que sai pela tua boca essa espada e você começa agora a desatar a tua história diária. Você começa agora a vencer diariamente cada mal que se levantou contra a tua vida. Todos os espíritos dessa terra, os espíritos corrompidos, todos os espíritos que estão traindo as frequências dos dias, agora está sendo quebrada e você passa a viver os dias do Espírito em nome de Jesus. Amém? É através da palavra do Espírito Santo que somos direcionados todos os dias. Sim, é através da palavra e o andar no Espírito. Lembra que falamos ontem, existe 7 Espíritos, 1 para cada dia. Então, quando eu tomo essa autoridade, eu vou completando. Então, toda semana, eu começo e termino algo. Eu começo e termino algo. É sempre abrindo e fechando. Abrindo e fechando. Eu abro uma semana no domingo e fecho ela no Shabbat. Eu abro no domingo e fecho ela no Shabbat. Não deixe as coisas abertas. Sele elas. Porque a cada 7 dias, o Senhor tem coisas novas para você. E eu declaro, essa semana que está vindo, preste atenção. Essa é uma declaração, querido. Isso é uma profecia sobre a tua vida. Essa semana que está vindo, hoje entramos em Shabbat, esse é o último dia dessa semana, e eu declaro que amanhã, 6 horas da tarde, você não vai repetir mais a tua semana. Você não vai começar mais tudo de novo, mas você vai começar tudo novo, em nome de Jesus. Que o Eterno abençoe, fiquem com Deus, feliz sábado, né? Que nós vamos entrar aí, que você possa estar desfrutando de tudo isso. Domingo, voltamos de novo. Que o Eterno abençoe.